Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Café no Bom Dia. Olha só, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou uma alteração na lei do cadastro positivo. Antes era preciso tomar a iniciativa de pedir para fazer parte da lista. Agora o registro será automático. O cadastro positivo é um banco de dados que leva em consideração seu histórico positivo de pagamentos de contas. Para a gente falar sobre esse assunto, né, vamos conversar com quem entende, com o advogado especialista em direito do consumidor, o Jairo Guimarães. Vamos saber o que muda para nós consumidores. Doutor Jairo, bom dia, tudo bem?
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes, tudo bem?
Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente. Doutor, conta aqui para os nossos ouvintes, né? Qual que é a grande mudança aí que a gente vai sentir para quem tiver o seu registro aí no cadastro positivo?
A grande alteração da Lei Complementar 166-2019, que alterou a 165 de 2011, tornando a obrigatória inclusão. Então, as empresas que gestoras desses cadastros de consumidores, elas poderão agora incluir compulsoriamente as pessoas no cadastro positivo criado pela lei lá em 2011. O que isso significa? Que aquela disposição anterior de que o consumidor tinha essa opção de entrar ou não nessa lista, que é pública, e inclusive um dos reflexos é essa questão de tornar os dados públicos do cidadão, do consumidor, ele não tem mais essa opção anterior, agora é impositivo. Sendo impositivo, as empresas terão 90 dias para comunicá-lo de que ele está incluso, e ele é que terá que fazer a opção de sair e de voltar quando quiser. Ele que terá que tomar iniciativa, quando antes isso não era, era uma decisão dele antecedente.
E é possível pedir para sair desse registro?
Sim, depois de comunicado que ele consta na lista, ele pode pedir a sua exclusão na lista. Logicamente, o objetivo do cadastro positivo é diminuir a taxa de juros para aquele consumidor que tem um histórico, né, um score diferente daquele consumidor que tem mais dificuldade de pagar com sua conta ou que tem comprometido mais de 30% de sua renda em dívida. Então, ele saindo do cadastro, ele depois incluso, ele pedindo para que seja retirado do cadastro, ele vai ser tratado como aquele consumidor que não tem aquele histórico positivo, de modo a obter uma taxação menor. Embora essa taxação menor também, muito polêmico, porque depende de várias coisas, tem variáveis aí, né?
Agora, doutor, você poderia explicar para os nossos ouvintes, para aquelas pessoas que ainda não entenderam, o que é o score que o senhor mencionou?
O score, na verdade, o histórico de compra a prazo do consumidor. Aquilo é a vida pregressa dele com relação às suas aquisições e o seu adimplemento, aquilo que ele paga, se ele paga em dia, se ele paga com atraso e também se ele compromete muito mais do que 30% da renda dele ou pouco menos da renda dele no endividamento. Então, esses são os critérios principais, ou seja, pagar em dia a conta e não comprometer mais que 30% de sua renda com endividamento.
E tudo isso lá na frente, o benefício que o consumidor tem é dele ter um financiamento aprovado rapidamente? É mais ou menos por aí?
Não, o objetivo fundamental é a taxa de juros. Hoje, como está no mercado, todos têm uma taxa padrão para todos os consumidores. Então, a taxa praticada no mercado para pagamentos a prazo. Essa taxa não vai ser mais unificada para todos, ou seja, tratar de forma diferenciada aquele que tem o histórico melhor de pagamento e um endividamento menor. Então, a intenção é baixar essa taxa de juros para essa gama de consumidores. aí é que existe a polêmica. Por quê? É, o mercado de banco, o mercado bancário de concessão de crédito, ele é muito concentrado. Então, essa medida por si só pode não significar a diminuição dos juros para esses consumidores que têm o score positivo, né?
Certo, nós estamos conversando com o advogado especialista em direito do consumidor, o Jairo Guimarães. Ele está tirando aqui as nossas dúvidas sobre o cadastro positivo. E quem pode ter acesso às informações sobre a posição no ranking do cadastro positivo, doutor?
Isso é igual o funcionamento hoje, né? São as empresas, o comércio em geral, as empresas concedentes de crédito, de financiamento, de venda de produtos e serviços, como tem aí o SCPC, o Serasa, ou seja, são gestores de bancos de dados, né? E quem vai ter acesso, esses gestores vão ter esses dados, vão criar esse score, que o consumidor terá acesso à sua situação lá nesse cadastro, desses gestores de bancos de dados, e isso vai estar disponível para o público, para quem é cadastrado, que são as empresas em geral, né, que concedem, as empresas no comércio que concedem crédito, que vendem produtos e serviços.
Agora, doutor Jairo, falando ainda sobre esse assunto do cadastro positivo, né, qual é a maior vantagem para o consumidor?
A maior vantagem, fazendo uma analogia, com uma medida recente, em 2017, com relação à bagagem em voos, né? Houve uma alteração pela ANAC, de modo que passou a cobrar pelas bagagens.
Certo.
Para quê? Para desonerar aqueles passageiros que são aí os executivos, do mundo corporativo, das empresas que estão viajando muito, transitando muito através de uso do transporte aéreo, e aí todos pagavam a passagem já considerando aquele custo de bagagem do passageiro. Aí criou-se aí a taxa de embarque da bagagem, de modo que a intenção baixasse o valor da passagem para esses que não se valem de bagagem, que estão ali viajando a trabalho e não tem bagagem para transportar. Ou seja, compensar é atender uma maior gama, beneficiar a maior gama de consumidor e aí taxando aqueles que utilizam mais para lazer e que para compras, esse tipo de coisa. O sistema do cadastro positivo é semelhante. A intenção é beneficiar uma gama maior de consumidor. Mas, por exemplo, na questão da bagagem não deu certo. E aí é que entra a questão que a gente deve ser analisada agora também com cadastro positivo. Os órgãos de defesa do consumidor devem ficar atentos para isso. A ANAC soltou nota recente dizendo que os efeitos para o consumidor só serão sentidos em 2022. Nós devemos fazer a mesma coisa com relação ao cadastro positivo agora. Quando que será sentido o efeito? É imediato? É a médio prazo? E esse efeito que é aquilo que é a sua pergunta, a vantagem principal, que é baixar os juros para os consumidores que têm um score melhor. Para que o consumidor, que é um bom pagador, paga em dia, compromete pouco sua venda, não pague uma taxa de juros já embutido aquela inadimplência dos outros consumidores. Ou seja, é melhor atender o interesse do consumidor. Porém, isso, o cadastro positivo por si só, não vai fazer. Isso vai depender muito do mercado, da situação econômica do país. Os juros, ele depende de muitos fatores para serem baixados. Então, nós corremos o risco de criar esse cadastro impositivo e não surtir efeito benéfico para o consumidor, né? Então, esse que é o grande risco aí do cadastro positivo e dessa alteração na lei.
Certo. Doutor Jairo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Tenha um excelente dia.
Muito obrigado. Bom dia a você e bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo espaço.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado especialista em direito do consumidor, Jairo Guimarães, que falou aqui sobre o cadastro positivo, né? Como eu disse, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma alteração na lei do cadastro positivo. Antes era preciso tomar iniciativa para fazer parte da lista, agora o registro será automático. O novo cadastro positivo passa a valer a partir de julho deste ano. Vale lembrar que mesmo quem está com o nome negativado pode participar, ou seja, né, suas contas pagas em dias também poderão ser consideradas.
Música, esporte e informação. Rádio Gazeta, você faz parte.